Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine R Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro As Leis Fundamentais do Projeto de Software de Max Kanata Alexander. É um livro curto e conceitual sobre design de software, voltado a desenvolvedores, estudantes e profissionais que desejam entender por que sistemas bem projetados dependem menos de sofisticação e mais de simplicidade disciplinada. Publicado originalmente em inglês como Code Simplicity, o livro parte da constatação de que o software moderno tende a acumular complexidade excessiva, muitas vezes além do que uma única pessoa consegue compreender por completo. A proposta do autor é organizar esse problema em princípios, leis e axiomas que orientem decisões de projeto mais consistentes, com foco em legibilidade, manutenção e redução de desperdício. Em vez de apresentar técnicas de implementação detalhadas, a obra privilegia fundamentos quando escrever código, como evitar abstrações prematuras, como lidar com complexidade inevitável e como manter um sistema compreensível ao longo do tempo. Por isso, funciona tanto como introdução conceitual quanto como reflexão prática sobre critérios de qualidade em engenharia de software. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, simplicidade como critério central de bom projeto de software. O eixo mais importante do livro é a defesa da simplicidade como princípio estruturante do software de qualidade. Max Kanata Alexander parte da ideia de que a maior parte dos sistemas falha não por falta de recursos técnicos, mas por excesso de complexidade acumulada sem necessidade. Nesse contexto, simplicidade não significa fazer menos de forma supérflua, e sim construir soluções que sejam fáceis de entender, testar, alterar e manter. O autor insiste que um bom projeto precisa ser legível não apenas para quem o escreveu, mas para qualquer pessoa que precise continuar o trabalho depois. Isso muda a forma de avaliar decisões técnicas, uma implementação mais curta ou mais elegante. Só é valiosa se também reduzir o custo cognitivo. A simplicidade, portanto, atua como filtro para arquitetura, estrutura de código e separação de responsabilidades. O livro sustenta que a clareza do sistema é um ativo durável, enquanto a complexidade desnecessária se transforma em dívida de manutenção e em risco operacional. Em segundo lugar, leis e axiomas como forma de orientar decisões repetíveis. A obra se destaca por apresentar o design de software como algo que pode ser discutido por meio de leis, axiomas e regras gerais, e não apenas por preferências pessoais ou modismos da engenharia. Esse enquadramento é útil porque oferece um vocabulário para decisões recorrentes quando criar abstrações, quando evitar antecipação de requisitos, como equilibrar flexibilidade e clareza, e por que certas escolhas tendem a produzir sistemas mais estáveis. Em vez de depender de intuição vaga, o leitor é levado a reconhecer padrões de erro e a aplicar princípios consistentes em diferentes contextos. Essa abordagem também ajuda a reduzir debates ideológicos sobre arquitetura, pois desloca a discussão para consequências práticas manutenção, compreensão e custo de evolução. O valor dessas leis não está em prometer fórmulas absolutas, mas em fornecer heurísticas fortes o suficiente para orientar projetos reais. Assim, o livro constrói uma visão metodológica do software como disciplina de julgamento, em que decisões melhores surgem de princípios simples, porém aplicados com rigor. Em terceiro lugar, complexidade inevitável e o limite da compreensibilidade humana. Outro ponto central é a afirmação de que a complexidade do software é inevitável até certo grau, mas pode ser administrada de maneira mais inteligente. O autor observa que programas modernos frequentemente se tornam tão extensos e interdependentes que ninguém consegue compreender o sistema inteiro em detalhe. Essa constatação não é usada para justificar pessimismo, e sim para redefinir o objetivo do projeto, não é eliminar toda a complexidade, mas impedir que ela se espalhe sem controle. O livro trata a complexidade como um fenômeno estrutural, que precisa ser localizado, contido e, quando possível, simplificado. Isso implica tomar decisões que limitem acoplamentos, reduzam dependências desnecessárias e preservem fronteiras claras entre partes do sistema. Ao reconhecer os limites da compreensão humana, a obra valoriza sistemas que podem ser entendidos por módulos, por camadas ou por responsabilidades isoladas. Essa perspectiva é especialmente relevante para a manutenção, porque o custo de um sistema não cresce apenas com o tamanho do código, mas com quanto ele se torna difícil de raciocinar continuamente ao longo do tempo. Em quarto lugar, evitar código desnecessário e abstrações prematuras, o livro dá grande peso à ideia de que não se deve construir código antes de haver necessidade real. Esse princípio, associado à rejeição de recursos, camadas e generalizações feitas para um futuro hipotético, aparece como uma defesa contra o desperdício técnico. Kanata Alexander argumenta que abstrações prematuras costumam nascer da tentativa de antecipar todos os cenários possíveis. Mas essa postura quase sempre aumenta a complexidade sem gerar valor imediato. A consequência prática é que o desenvolvedor passa a manter estruturas que ainda não resolveram nenhum problema concreto. O autor propõe um raciocínio mais disciplinado, desenvolver apenas o necessário, observar o uso real e só então extrair generalizações quando elas forem comprovadamente úteis. Isso não significa falta de planejamento, mas planejamento baseado em evidência e em demanda efetiva. O benefício é reduzir código morto, diminuir a superfície de manutenção e preservar a capacidade de mudança. Em um campo em que requisitos mudam com frequência, o livro defende que o excesso de antecipação costuma ser mais arriscado do que a evolução incremental. Por último, código legível, manutenção contínua e responsabilidade do desenvolvedor, o livro trata a legibilidade como requisito técnico, não como detalhe estético. Uma vez que o código é lido muito mais vezes do que é escrito, qualquer dificuldade de leitura se transforma em custo repetido para toda a vida útil do sistema. Por isso, o autor valoriza nomes claros, estruturas previsíveis, comentários realmente úteis e organização que favoreça entendimento rápido. A manutenção aparece como o teste mais realista da qualidade do projeto se um sistema não pode ser mantido com segurança. Ele já falhou como software de produção. Essa ênfase desloca a responsabilidade do desenvolvedor da mera produção de funcionalidades para a preservação da inteligibilidade do sistema. O livro também sugere que bons programadores pensam em pessoas, não apenas em máquinas, porque o software existe para resolver problemas humanos e precisa continuar acessível a quem o sustenta depois. Nesse ponto, a obra se diferencia de livros mais voltados a ferramentas ou frameworks, pois concentra a atenção no impacto duradouro das escolhas de design sobre leitura, correção e evolução do código. Em conclusão, as leis fundamentais do projeto de software é indicado principalmente para desenvolvedores, arquitetos, estudantes de computação e líderes técnicos que desejam reforçar a base conceitual do design de software. Também pode ser muito útil para quem já trabalha com sistemas em produção e precisa lidar com manutenção, refatoração e tomada de decisões arquiteturais em contextos reais. O principal benefício do livro está em oferecer um vocabulário simples e coerente para pensar qualidade de código sem depender de modismos de ferramentas ou de receitas específicas. De linguagem. Em vez de ensinar truques de implementação, a obra ajuda o leitor a identificar por que sistemas ficam difíceis de manter e como reduzir esse problema com critérios sólidos. O que o distingue de muitos livros da área é a combinação de concisão, amplitude conceitual e foco em princípios duradouros. Ele não tenta ser um manual completo de engenharia, mas um guia mental para julgar melhor cada escolha técnica. Essa sobriedade faz com que continue relevante mesmo quando plataformas, frameworks e práticas de mercado mudam. Se você quiser apoiar Max Kanata Alexander, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!